Foi um desafio para o setor educacional construir um consenso em torno de da proposta que ora apresentamos, que foi escrita por muitas mãos e trata desse assunto estruturante para o desenvolvimento da educação básica pública brasileira, que é o Fundeb.
Após 13 anos em vigor, o Fundeb caminha agora para se tornar política pública permanente. A PEC, que propôs a reformulação do fundo, foi aprovada pelo plenário da Câmara na noite da última terça-feira, 21 de julho. Com a aprovação, o fundo que financia a educação básica brasileira deve receber um aumento de repasses por parte do governo federal. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. Durante a votação na Câmara, na noite da última terça-feira, um detalhe chamou a atenção. Todos os partidos orientaram suas bancadas para que votassem a favor da emenda. A proposta foi aprovada em segundo turno com um placar de 499 votos a favor e apenas 7 contra. Com a aprovação na Câmara, a pauta segue agora para o Senado Federal.
A minha felicidade está presidindo a Câmara dos Deputados nesse dia, agradecer a cada um dos líderes, cada um dos partidos, ao governo que dialogou através do ministro Ramos, do líder Vitor Hugo, que encontramos um caminho que certamente, quando declararmos o final da votação, certamente será de unanimidade.
É importante destacar que o Fundeb funciona como um conjunto de 27 fundos estaduais. Nele, todo o dinheiro coletado a partir de determinados impostos é destinado para a manutenção da educação básica. Os tributos que formam o bolo de recursos do Fundeb se originam do Fundo de Participação de Estados e Municípios, juntamente com impostos arrecadados sobre a circulação de mercadorias e veículos. A partir daí, esse dinheiro é redistribuído e passa a custear os investimentos da educação, do infantil ao ensino médio. A verba também é usada para pagar salários de professores e reformar escolas. Faltando 6 meses para o fim do prazo de validade do fundo, a Câmara Federal votou a PEC 15/15, que estabeleceu a criação de um novo fundo permanente. A relatora da proposta foi a deputada professora Dorinha, do DEM de Tocantins.
Procuramos inspiração no educador que seguramente mais se debruçou sobre o tema do financiamento da educação e cujo aniversário de 120 anos de nascimento foi na semana passada. Dizia Anísio Teixeira: só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país uma máquina que prepara as democracias. E essa máquina, senhor presidente, é a escola pública.
Ao mesmo passo que uma nova proposta para o fundo era discutida, o governo federal também apresentou a sua para o futuro do Fundeb. Entre recusos e acordos, o governo acabou cedendo à proposta da Câmara.
Foi feito várias aproximações que geraram um acordo que vai permitir a votação do novo Fundeb. Eu queria dizer para todos aqui da preocupação que o governo federal tem de desenvolver a educação no Brasil. O presidente Bolsonaro, na sua campanha, defendeu a questão da priorização da educação básica e também da educação profissional. Foram feitas, então, negociações, conversas junto com a relatora, a professora Dorim, a quem nós gostaríamos de agradecer pela sensibilidade de ter ouvido os argumentos do governo.
Para entender melhor como deve funcionar o novo Fundeb, eu converso agora com o colunista do O Povo Mais, Henrique Araújo. É um prazer contar com a sua participação aqui no Recorte. A primeira pergunta é: o que deve mudar com o novo Fundeb?
Bom, na prática, o que muda é que o Fundeb passa a contar com mais recursos a partir de agora, né? E deixa de ser transitório com o prazo de validade, não é? Por vencer, ele passa a estar inscrito na Constituição Federal, fundo constitucional fixo agora, né? Por isso que se tratava de uma PEC, né? Porque alterou a Constituição para inscrevê-lo na Carta Magna, de modo que ele pudesse ficar, permanecer e não depender aí de prazos e votações apertadas como essa. O Fundeb é de 2007 e a vigência dele iria expirar em dezembro deste ano, né? Além do número da quantidade de recursos, do volume de recursos destinados e da inscrição dele na Constituição, que muda é a complementação, o percentual de complementação da União, né? Mais que dobra, ele sai de 10%, vai para 23% depois de um vai e vem, de uma série de acordos com o governo federal, tentativas de derrubar o quórum da votação da terça-feira, que aprovou o Fundeb em primeiro turno, de adiamento, de tentativa também de fazer com que a repercussão financeira passasse de 2021 para 2022. Então, a PEC garantiu, assegurou o Fundeb no texto constitucional e elevou razoavelmente a receita, né, que é destinada para a educação básica em todo o país, né? Acho que cerca de 80% dos municípios que contam com o Fundeb utilizam para pagar o salário de professores, ou seja, a folha das escolas, né, que estava em jogo.
A gente pôde acompanhar que o governo federal foi voto vencido nessa discussão do Fundeb. A proposta aprovada pela Câmara é diferente da que o governo sugeriu. Mesmo assim, se fala em um acordo entre governo e Câmara para aprovação dessa emenda. E por isso eu te pergunto, qual era a proposta inicial do governo para o Fundeb?
Obviamente que agora o governo vai cantar vitória, não é? Assim como já tinha feito com o auxílio emergencial, que começou com os R$200 lá do Paulo Guedes, ministro da Economia. A Câmara propôs R$500 e o governo finalmente chegou aos R$600, né? E aí carimbou aquele programa que hoje é a galinha dos ovos de ouro do presidente Jair Bolsonaro. Então, é possível que o governo federal adote a mesma postura, a mesma estratégia com o Fundeb. Ou seja, eu conversei com deputados aí da base do presidente Jair Bolsonaro, deputados da bancada cearense, e o que eles dizem é que, bom, houve um acordo e sem isso o Fundeb não teria sido aprovado. O governo, a Câmara queria 20% de complementação, de contrapartida do governo federal, e o Planalto ofereceu 23%, não é? Então, o discurso a partir de agora vai ser esse, é de que foi uma vitória do governo, que essa proposta que assegura recursos, mais recursos para a educação, só foi possível graças ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo federal. Agora, a proposta que tinha sido enviada no fim de semana, no sábado, para a Câmara, era outra, não é? Era uma proposta bem diferente, que reduzia dinheiro da educação básica ao destinar aquele voucher, aquele ticket, para escolas, para creches privadas, além de permitir que as escolas pagassem a folha de inativos, ou seja, despesa previdenciária com o Fundeb, que hoje não pode acontecer. Então, na prática, aquela proposta inicial, a proposta original do governo, tirava recursos do Fundeb, né, ao destiná-lo para o uso em creches privadas e também para pagamento de nativos. Foi uma tentativa do governo de viabilizar um programa de transferência de renda, que é o Renda Brasil, né, com o qual o governo vem trabalhando há algum tempo. Houve essa tentativa, de fato, de tentar estruturar o programa via Fundeb, só que a Câmara não caiu nessa casca de banana. Rejeitou esses pontos, o governo percebeu que seria derrotado na Câmara, acabou cedendo, negociou, tentou adiar ainda para emplacar alguma proposta que fosse mais favorável, vendo que não iria conseguir, acabou cedendo, e aí entrou com esses 23%, né, de complementação. Então houve uma estratégia ali de última hora para atenuar, digamos assim, o impacto dessa derrota.
Outro ponto interessante sobre a votação do Fundeb são os votos dos parlamentares cearenses nessa questão. Como a bancada do Ceará votou?
A bancada cearense votou em peso no Fundeb, como não poderia ser diferente. Mesmo aqueles deputados bolsonaristas, como parlamentar presidente do PSL aqui no estado, Heitor Freire, acabou votando a favor da renovação do fundo, não é? Foram 499 votos favoráveis e apenas 7 contrários. Desses 7 contrários, 6, quer dizer, foram do PSL, partido do Heitor Freire, mas daquela ala do PSL que é mais ligada hoje ao presidente Jair Bolsonaro e não ao presidente do partido, que é o Luciano Bivar. O Heitor Freire já rompeu com o grupo bolsonarista, então ele estava à vontade para para votar a favor do Fundeb. Mas outros deputados também, que são mais ligados ao presidente, acabaram votando favoravelmente à renovação do fundo por questões não de crença, por questões meramente pragmáticas, né? Até porque há 3, 4 meses das eleições, há 2 meses de escolhas de candidato nas eleições municipais, votar contra financiamento da educação básica, que atinge principalmente os municípios, é um suicídio político. Então, nenhum parlamentar seria burro, a ponto de atirar na própria cabeça, no próprio pé, votando contra o Fundeb, com tanto holofote, né? Já que é uma proposta que vem sendo discutida há bastante tempo aí na Câmara, desde essa, pelo menos, que essa PEC que foi aprovada hoje é de 2015, mas o tema vem sendo discutido há muito mais tempo. O Fundef, que é o fundo que deu origem ao Fundeb, é de 97, né? Então, lá se vai um bom tempo, né, com o Congresso discutindo esse fundo, que é temporário e só agora se torna fixo e parte da Constituição Federal. Um ponto interessante para a gente observar agora é como cada deputado federal que é pré-candidato a prefeito, seja no interior, seja aqui em Fortaleza, vai utilizar a aprovação do Fundeb a seu favor, né? É bom a gente acompanhar isso, embora seja uma pauta ali que tivesse um certo consenso, né? Como eu já falei, já que ninguém iria votar contra, o governo tentou dificultar a aprovação do Fundeb, né? Então, vai ser curioso observar como é que, por exemplo, um deputado federal, capitão Wagner, que votou a favor do Fundeb, vai apresentar o assunto, esse tema, durante a campanha aqui em Fortaleza. O próprio deputado Edilvan Alencar, que é o vice-presidente da comissão especial da PEC do Fundeb, né, foi um personagem muito presente aí durante o trâmite e aprovação dessa proposta. Então, o próprio deputado Jaziel Pereira, por exemplo, que é do PL, da base do presidente Jair Bolsonaro. Então, como é que esses parlamentares vão tratar desse tema do ponto de vista das eleições, porque ele é um tema de muito impacto, não é? Ele tem muita capilaridade, entendeu? Então é muito sensível, e isso certamente, a aprovação dessa pauta tem efeitos políticos. Acho que todos os deputados vão querer se mostrar aí como defensores da educação para o seu eleitorado, né?
E agora, com o projeto aprovado na Câmara, qual a expectativa para a tramitação no Senado?
No Senado, a tendência é de uma aprovação folgada, agora que passou pela Câmara, com esse placar tão elástico, né? Foram 499 votos a favor e apenas 7 contrários. Então, uma tendência é de uma aprovação sem dificuldades do Fundeb. Então, não vejo como a casa modifique aquele projeto, até porque qualquer alteração que se faça nele no Senado obrigaria a retornar para a Câmara dos Deputados, o que acabaria causando atraso, provocando um atraso muito grande na tramitação do projeto, né? Então, acho que os deputados não querem, os senadores não querem. O desejo dos congressistas nesse momento é de liquidar de vez essa pauta, né? De aprová-la e encaminhar outros tópicos da agenda que estão pendentes aí, como a própria reforma tributária.
E para encerrar o episódio de hoje, a dica do Recorte é o doc Misael Fernandes, A Morte Sem Explicação, produção exclusiva do O Povo Mais.
Recebi a notícia de manhã, né? Eu tava dormindo. Aí de madrugada minha mãe acordou sonhando que o meu irmão tinha levado um tiro. Aí ela foi no meu quarto e eu tava com a porta trancada, né? Quando foi de manhã ela bateu e eu acordei. Ela, tu soube? Eu, não, mãe, eu acordei agora. Pois mataram seu amigo, Misael.
Aí eu tava dormindo, aí o telefone tocou, né? A minha mãe foi atender. Aí disse que tinha acontecido esse tiro com ele, né? Aí foi depois foi que saiu que ele tinha falecido, né? Primeiro foi só o tiro, né?
Eu estava dormindo, aí as meninas chegaram em casa, lá em casa, eu estava dormindo sozinha e Deus, aí tinha assim, A Canoa mandou lhe chamar ligeiro lá, imediatamente. Eu digo, o que foi? Não sei. Aí eu fui, mas nem pensei que nada com ele tivesse acontecido. Pensava de ser outra coisa. Quando cheguei lá, já foi, meu filho já não existia mais lá. Nem o quarto eu entrei mais. Já tinham levado. Eles mesmos já tinham levado.
O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima.